Muito bom dia, senhores seus deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje, começando pelo ponto 1. Nós temos que terminar esta... Vamos tentar terminar às 10h30, se não conseguirmos, continuamos ao princípio da tarde. Ponto 1, apreciação e votação das atas números 60, 61, 62 e 63, das reuniões ordinárias do dia 11, 18 e 25 de outubro e 7 de novembro, e das atas números 24, 25 e 26, das reuniões extraordinárias de 11 e 30 de outubro e 28 de novembro. Alguém se quer pronunciar sobre este ponto? Não? Sendo assim, podemos votar. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade as atas. Definição e calendarização dos trabalhos da Comissão. Ainda não está definido o reinício dos trabalhos em janeiro. Em princípio, será no dia 3, mas vai ser definido na próxima reunião. Sendo assim, se for o caso, dia 3, quarta-feira, a reunião da Comissão. Se não for, logo veremos ainda este mês quando é que se recomeçam os trabalhos. Quando é que recomeçam os trabalhos? Em princípio temos duas este mês e vamos ver as que temos em dezembro, em janeiro. Depois, temos aqui um conjunto de pedidos urgentes sobre um do PSD sobre a situação das regiões autónomas referidas no relatório anual. Foi pedido várias vezes ao Governo da Região Autónoma dos Açores que se pronunciasse sobre isto e não se pronunciou até agora, e aliás pedimos ao PSD para contactar o Governo Regional. Vão continuar a contactar. Muito bem. Agradeço a insistência. Depois, urgentes ainda, temos a senhora provedora da Santa Casa da Misericórdia de Serpa está indisponível para neste momento para cá vir, e portanto esta audição a pedido Chega também não se pode realizar. Depois temos do Bloco de Esquerda urgente sobre a situação da falta de recursos que levou à entrega de escusas de responsabilidades por parte de vários profissionais, para ouvirmos a ex-diretora dos serviços farmacêuticos e o Conselho de Administração do IPO. Depois temos urgente, tínhamos um putestativo do Chega. Nós pedimos um parecer, estávamos no processo do orçamento e pedimos um parecer à primeira comissão. Esse parecer vai ser dado hoje na reunião da primeira comissão sobre este putestativo do Chega. Da audição urgente do Ministro da Saúde. Depois temos aqui...
Quem é que agendamos?
E, portanto, digamos, o que está para agendar são estes aqui.
Estes três. Temos então agendar para as próximas duas semanas.
Estão de acordo que se agende, portanto, um é do Bloco de Esquerda, sobre a situação de falta de recursos que levou à entrega de escusa de responsabilidade por parte de vários profissionais, da ex-diretora dos serviços farmacêuticos e do Conselho de Administração do IPO. Vamos fazer essas audições. É o que temos pendente. E depois temos aqui... já vamos votar esta questão da iniciativa liberal. Sim. Certo? Está no...
Agora, o processo legislativo.
Muito bem. Temos, entretanto, no processo legislativo pendente, um conjunto de projetos de lei, etc., que não temos tempo, objetivamente não temos tempo de os fazer, de os concluir, mas temos um projeto de lei que é o 878 do LIVRE, cria a Linha Nacional para a Prevenção do Suicídio e de Comportamentos Autolesivos. O Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, retira todos os pedidos de audições para este projeto de lei, e para este projeto de lei havia também, da parte de dois partidos, julgo que do Partido Socialista e do Bloco, pedidos de audição. E o que ele pede é se estão disponíveis para retirar essas audições e para que o projeto de lei possa avançar com maior rapidez. É uma decisão que agora vos cabe ao Partido Socialista e ao Bloco de Esquerda. Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado. Bloco não está presente. Parecia que era, mas não era.
Há um ponto para isso, depois não volta-se a falar nesse ponto.
Então, vamos esperar que chegue. Falamos a seguir. Depois, temos projetos de resolução que... Há um projeto de resolução do Partido Socialista que recomenda ao Governo que promova as diligências necessárias à integração do Hospital Dr. Francisco Zagalo de Ovar e dos Cuidados de Saúde Primários de Ovar na Unidade Local de Saúde entre Douro e Voga. Está a decorrer o prazo para a apresentação de propostas de alteração até 19 de dezembro, portanto é possível votar no início do próximo ano. Outro projeto de resolução do Partido Socialista que recomenda a realização de estudo multissetorial aprofundado com o objetivo de compreender as causas de maior prevalência do tráfico e consumo de novas substâncias psicoativas. Foram recebidas respostas do Governo Regional dos Açores e da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. E da Madeira não recebemos. Aqui é a decisão de se avançamos, apesar de não termos recebido da Madeira. Podemos marcar aqui um prazo para apresentação de propostas de alteração?
Pergunto se pode ser até dia 19 também.
Vamos manter o dia 19 como a anterior, de acordo? Mantemos, sim, mantemos o dia 19 então para estas, esperando que a Madeira responda, se não responder segue a marcha. Depois temos do Bloco de Esquerda um projeto de resolução para a realização de um novo estudo epidemiológico nacional de saúde mental. E precisamos de definir um prazo para a apresentação de propostas de alteração. Vamos também sugiro que seja o dia 19 também.
Fica tudo dia 19.
Sobre um do Bloco de Esquerda, projeto de resolução para a realização de um novo estudo epidemiológico nacional de saúde mental. Vamos, prazo de 19 de dezembro. Porque estes são os... Tanto o projeto de lei como estes projetos de resolução é possível votar em janeiro se terminar o prazo a 19 de dezembro da apresentação de alterações, certo? Mantém 19 em todos, está bem? Então estamos de acordo sobre isto, sobre este. Exatamente. Muito bem. Vamos passar ao ponto 3, deliberação sobre a admissibilidade e designação do relator, das petições. A petição número 224/15, com participação em material e medicamentos para pessoas com epidemiose bulhosa, tem 10.505 assinaturas, o do deputado relator cabe ao Partido Socialista.
Na especialidade.
Sim.
Sim.
Cabe ao Partido Socialista indicar este. Vamos votar esta admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a admissibilidade por unanimidade. O deputado relator cabe ao Partido Socialista. Sr. Deputado Coordenador.
Pode-me só confirmar qual é o.
É a petição número 224/15, com participação em material e medicamentos para pessoas com epidermólise.
Okay. Sr. Deputado Irene Costa.
Sr. Deputado Irene Costa, muito bem. Vamos votar a petição, a admissibilidade da petição número 225/15, novo Hospital Central do Algarve, já. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade, o deputado relator cabe à iniciativa liberal, que indicará a seu tempo. Vamos votar a admissibilidade da petição número 236-15-2, climatização da unidade de saúde familiar de Alvalade, agrupamento Centro-Sul de Lisboa Norte. Tem 32 assinaturas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a admissibilidade da petição. O deputado relator cabe ao Bloco de Esquerda, que o seu tempo indicará. Vamos fazer também neste ponto 4 agora a distribuição de iniciativa para efeitos de elaboração do relatório. Projeto de lei número 962, 15-2, do Bloco de Esquerda, promove a erradicação da violência obstétrica. O deputado relator cabe ao grupo parlamentar do PCP, é o deputado João Dias, necessariamente que será. Eu recebi um e-mail seu, eram 5:30 da manhã hoje. O senhor deputado levanta-se cedo.
Não,
não, foi o João Dias que escolheu. Ah, foi. Eu só li João Dias e pensei que a esta hora não leio e-mails. Muito bem. O projeto de lei, afinal. O projeto de lei número 963-15-2 do Bloco de Esquerda, Comissão Nacional para os Direitos na Gravidez e no Parto. A designação do deputado relator, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhor Presidente, Senhora Deputada Patrícia Faro.
Senhora Deputada Patrícia Faro. Muito bem. Vamos passar ao ponto 5, que não vamos passar porque não foi apresentado o relatório da petição número 174, que abriu ao seu deputado Pedro Melo Lopes. Passamos ao ponto 6, sendo assim. Discussão e votação das alterações ao regulamento da Comissão. São alterações que são decorrentes da alteração do regimento da Assembleia da República. Julgo que receberam o que foi enviado pelos serviços. Alguém se quer pronunciar sobre este aspecto? Não. Vamos, portanto, votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade as alterações ao regulamento da Comissão, que são alterações decorrentes da alteração do regimento da Assembleia. Brilhante. Brilhantes alterações.
Pronto, isto agora se calhar vamos ter de saltar que não toca ao bloco.
Muito bem, ponto 7. Ponto 7. Discussão e votação. Não está.
Ah! Está cá o bloco.
Portanto, não está cá o bloco, o Partido Socialista, porque punha. Este é o caso do LIVRE, que pedia para que se retirassem todas as audições, que o PS e o Bloco retirassem todas as audições. Hoje esperamos que o Bloco venha, mas se vocês pronunciarem, era melhor, não é? Portanto, a iniciativa liberal...
Está a chegar, podemos passar à frente.
Muito bem. O ponto 8 é um requerimento da iniciativa liberal que está a chegar. Voltamos ao ponto 8 a seguir.
Vamos fixar a ao final. Todos receberam as propostas.
Muito bem. Fixação da redação final, ponto 9. Fixação da redação final nos termos do artigo 156 do Regulamento do Regimento da Assembleia da República, do texto relativo ao Projeto de Lei nº 620-15, primeira do LIVRE. Mantém o regime transitório para a emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para doentes oncológicos e prorroga a validade dos atestados médicos de incapacidade multiuso das pessoas com deficiência até que se recuperem os atrasos na realização de juntas médicas. Quer pronunciar sobre isto? Não? Sendo assim, está fixada a redação final. Vamos então voltar atrás, como já temos aqui entre nós o senhor cumprimento, o senhor deputado Rui Reis, que é este a votação do requerimento da iniciativa liberal. O problema que temos aqui com este requerimento, para audição urgente da senhora ex-ministra da Saúde, doutora Marta Temido, do ex-secretário de Estado da Saúde, doutor António Salles, do senhor ex-presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE, doutor Daniel Ferro, e da atual presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE, professora doutora Ana Paula Martins. Entretanto, e portanto isto tem que ser discutido e votado, e é o que faremos. Entretanto, fora do prazo, digamos assim, que nós estabelecemos em comissão, Foram acrescentados o Sr. Ministro da Saúde, o Dr. Manuel Pizarro, o ex-chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Francisco André, e a ex-secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Dra. Berta Nunes. Muito bem. Isto pode, se não houver oposição de nenhum partido, pode ser incluído, esta inclusão. Se houver, não pode ser incluído, mas de qualquer modo dou a palavra, Sr. Deputado. Faça favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Sr. Presidente, mais do que estar com argumentação técnico-jurídica, começaria por argumentar do ponto de vista do interesse que esta matéria desperta nos portugueses, na necessidade de esclarecimentos sobre esta matéria depois de tudo aquilo que tem acontecido e das explicações insuficientes que todos, penso eu, concordaremos que têm sido dadas. E, portanto, eu diria que, independentemente das considerações técnico-jurídicas, deveria prevalecer aqui o bom senso de não estar a sobrepor essas tecnicalidades àquilo que é um interesse, repito, dos portugueses, que é contribuir para o esclarecimento o mais celeremente possível desta matéria. Penso que o Parlamento e esta Comissão têm aí um papel importante e não estamos com isto a dizer que as pessoas que estamos a querer ouvir nesta Comissão, e eu penso que o Parlamento é o sítio certo para o fazer, independentemente das diligências adicionais que possam estar a ser desenvolvidas noutras sedes, eu penso que é do próprio interesse das pessoas cujo nome tem sido envolvido nestas matérias virem a esta Comissão prestar esses esclarecimentos. E, portanto, não há aqui nenhum juízo prévio, nem de censura, nem de condenação, obviamente. Há um interesse em esclarecer a verdade. E isto deveria prevalecer sobre outro tipo de considerações. Adicionalmente, do ponto de vista técnico ou jurídico, se quisermos, parece-me que um regimento da Comissão não deveria prevalecer, mesmo aceitando que tem essa regra, que não deveria prevalecer sobre o entendimento mais genérico de que é possível fazer alterações genericamente a este tipo de situações na véspera. Isso também está previsto em lugar próprio. E, portanto, mais do que propriamente fazer disto um fincapé técnico-jurídico, o apelo que eu faço a esta Comissão é que não paralise, por esse motivo, uma discussão que me parece importante e fundamental para esclarecer os portugueses e as pessoas envolvidas terem também a oportunidade de se pronunciar nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rocha. Há algum Sr. Deputado que pretende pronunciar-se sobre este aspecto? Não? Sobre o que está em causa, que é a discussão do requerimento da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, é sobre a questão formal ou sobre a questão
não,
substancial?
Não, há dois aspectos. Um é a questão substancial e depois a questão formal aqui. O que se coloca é a estabilidade da ordem do dia que o regimento, o regulamento da Comissão prevê, isto já foi fora do prazo, não é? Esta indicação dos três, do ex-ministro da Saúde, do ex-chefe de gabinete e da ex-secretária de Estado. O resto foi dentro dos prazos e está em discussão, não é? O que se considera é que nós temos que, não pode haver nenhuma oposição a esta audição desta segunda parte para poder ser incluída no processo. Está em discussão. Faça a favor,
Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. E Srs. Deputados. Sobre a questão de natureza formal, eu creio que todos nós estamos um pouco reféns daquilo que, mais do que consta do regulamento, tem sido a prática desta Comissão, não é? Mas, nessa medida, porventura até o Sr. Deputado do PCP possa dar aqui um contributo mais profícuo para esta discussão, justamente porque foi quem, por ocasião da alteração do regulamento, quis propor a introdução da norma que, de facto, mantém e garante a estabilidade da ordem do dia, que, Sr. Deputado, não me parece que é uma questão de sumenos, parece-me que é uma questão importante, de outra forma, não se teria, naturalmente, colocado a norma como a colocamos. E que, aliás, tem contribuído para o bom andamento dos trabalhos e para a segurança e, sobretudo, dos partidos, especialmente dos partidos mais pequenos. Dito isto, dizer que, apesar dessa norma e do fim que ela pretendeu acautelar, não é pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista que não se faz a discussão do requerimento hoje. Portanto, se todos os partidos concordarem em alterar a ordem do dia, chamo só a atenção que nem todos os grupos parlamentares estão aqui representados e que também, por ocasião da discussão que fizemos sobre o regulamento, quisemos também estabelecer uma prática para essas situações, mas que se não houver oposição de todos os grupos parlamentares, não é pelo Partido Socialista, certamente, que não se discutirá hoje o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, já agora que o Sr. Deputado Luís Soares fez referência a esta questão da estabilidade da ordem do dia, penso que aqui não sequer está em causa a estabilidade da ordem do dia, porque não houve alteração sequer significativa. A única coisa que houve alteração foi por parte do autor do requerimento, que não o alterou substancialmente, mas apenas acrescentou o que faz, aliás, até o que nós assistimos com uma frequência muito grande, em própria discussão, acabamos por acrescentar aos requerimentos entidades, uma vez sugeridas pelos próprios, outra vez sugeridas por outros. Portanto, o PCP, neste momento, até nem percebo porque é que foi aqui chamado à pedra, mas, qualquer das formas, deixar aqui claro, a ordem do dia está de mais estabilizada, não houve aqui alteração, todos nós estávamos preparados para a discussão deste requerimento, que já conhecíamos, não teve alteração substancial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Pois, o Partido Social Democrata também concorda que o autor do requerimento apenas fez aqui uma pequena adenda relativamente, não houve aqui qualquer destabilização da ordem do dia, e o Partido Social Democrata irá votar a favor e está de acordo com que seja debatido e seja discutido o requerimento no dia de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Eu julgo que há um acordo geral e, portanto, está ultrapassada esta pequena questão que se colocaria aqui no princípio. Vamos então discutir o requerimento da Iniciativa Liberal e dou-lhe novamente a palavra, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu na discussão prévia já fiz uma parte da apresentação do requerimento em rigor, mas volto a sublinhar. É um assunto que tem preocupado os portugueses, que tem ocupado boa parte do espaço mediático nos últimos dias. Não podemos desconhecer que vivemos uma situação em que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta dificuldades. Portanto, a gestão criteriosa dos recursos do Serviço Nacional de Saúde é também um tema da maior atualidade nesta altura. Os portugueses têm direito a exigir que essa gestão seja feita com critério, obviamente, e portanto aquilo que a Iniciativa Liberal aqui traz, depois das declarações conhecidas do Sr. Presidente da República, sobre as quais podemos fazer o juízo de valor que entendermos, mas que tem uma consequência, que é a consequência do próprio Sr. Presidente da República entender que não e afirmar que não houve nenhum tipo de interferência nesta matéria, eu creio que há dois pontos fundamentais para esclarecer. O primeiro é se houve ou não, neste caso concreto, um tratamento de favor, e o segundo é se esse tratamento de favor eventualmente tiver existido, então quem teve essa intervenção no sentido de suscitar um tratamento de favor. É por isso que a Iniciativa Liberal apresenta aqui no Parlamento, como eu dizia há pouco, este requerimento. Parece-nos que o Parlamento é o sítio certo, sem prejuízo da discussão que possa haver noutras sedes, é o sítio certo para esclarecer esta matéria. E, portanto, entendemos que é importante ouvir as administrações de então e a administração atual do Hospital Santa Maria, porque terão acesso a informações mais detalhadas sobre aquilo que foi a condução deste processo. É obviamente importante ouvir a senhora ex-ministra da Saúde, Marta Temido, pela intervenção que possa ter tido ou não nesta matéria. O mesmo se diga para o senhor ex-secretário de Estado, Lacerda Salles, bem como, face a todos os desenvolvimentos que temos tido, o próprio ministro da Saúde atual. Porquê? Porque, mais uma vez, poderá dar testemunho daquilo que é a prática de gestão que o Ministério deve ter, tem. E se tem conhecimento de algum tipo de diligência que tenha sido tomada, porque tem acesso à informação histórica, seguramente. O mesmo se diga para o senhor ex-chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, e, portanto, aquilo que a Iniciativa Liberal aqui pretende é contribuir em sede própria, com os meios próprios, para esclarecer algo que tem provocado óbvio alarme social e ampla discussão na sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Rocha, há um aspecto da intervenção que aqui traz e que creio que é o primeiro aspecto que gostaríamos de destacar e que tem a ver precisamente com as dúvidas, com as reservas e de alguma forma com a contaminação da opinião pública sobre um assunto que é um assunto sensível. E quanto a esta matéria, queríamos ser absolutamente cristalinos. O Partido Socialista entende que o apuramento da verdade, o esclarecimento dos factos, é absolutamente determinante, não só para a sociedade em geral, mas também para a qualidade da nossa democracia e do nosso sistema político. Agora, há um aspecto que temos vindo a defender e do qual não nos afastamos, que é precisamente a necessidade de, a todo tempo, e independentemente das circunstâncias em que estamos, defendermos sempre o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade, no princípio da legalidade e na forma de organização do nosso sistema político, há um aspecto ou uma dimensão que é relevante, que é a da separação de poderes. E queria também dizer, de forma cristalina, que, e coerente com aquilo que tem sido o posicionamento do Partido Socialista, que entendemos que o papel e as competências do Parlamento são diferentes do papel e das competências de outros patamares da administração e, desde logo, também de outras funções e órgãos de soberania do nosso sistema e do nosso Estado de Direito. E, portanto, quando o Sr. Deputado diz que o apuramento da verdade é necessário, nós estamos de acordo. Quando o Sr. Deputado diz que o sítio certo para o apuramento da verdade, sobretudo deixando logo implícito a necessidade das garantias da defesa das pessoas visadas e também a presunção de inocência das pessoas visadas, merece a nossa discordância na perspectiva de que esse esclarecimento deve ser feito precisamente em outras instâncias que não as instâncias, neste caso a instância parlamentar. E a Iniciativa Liberal e todos os grupos parlamentares não contarão com o grupo parlamentar do Partido Socialista para tornar, digamos assim, o Parlamento num espaço onde se faz um certo justicialismo. Não é aqui, não é da matriz do nosso sistema político e não vai ser agora que sucumbimos objetivamente àquilo que é a necessidade, desde logo, higiênica de cumprimento do princípio da legalidade. E, portanto, esclarecimento da verdade, sim, apuramento da verdade, sim, mas precisamente nos sítios certos. Dito isto, ainda invocando o princípio da legalidade, as regras fazem-se precisamente para que serem cumpridas. Nós das duas uma, ou não concordamos com as regras e alteramos-las, ou então se elas estão em vigor temos que as cumprir. O regulamento da Assembleia da República é muito claro sobre esta matéria. Define as competências das comissões permanentes, define que o papel do Parlamento passa por escrutinar, por um lado, o Governo, por outro lado, os órgãos da administração. E, portanto, quando a Iniciativa Liberal, depois de um primeiro requerimento, vem corrigir o tirocínio, convocando ou solicitando que seja requerida a audição de um membro do Governo em funções, essa circunstância merece a nossa concordância, justamente porque é o papel do Parlamento. O papel do Parlamento é escrutinar o Governo, é escrutinar os órgãos da administração. O Governo e os órgãos da administração são representados por quem neste momento exerce essas funções. Dito isto, tudo o que seja requerimento para ouvir dirigentes que representam o Governo ou a administração terão o voto favorável do Partido Socialista, circunstanciando o objeto da audição àquilo que é o esclarecimento que se pretende ser feito. Tudo o que seja requerimentos que pretendam ouvir dirigentes que no presente já não desempenham funções no Governo ou na administração, esses, justamente por não se cumprir aquilo que é a legalidade, que no nosso entender deve ser sempre respeitada independentemente das circunstâncias em que estamos, naturalmente não merecerão o nosso voto favorável. Fique claro, princípio da legalidade, sim, esclarecimento da verdade, sim, mas, citando o Sr. Deputado, no sítio certo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Social Democrata votará a favor deste requerimento, porque o PSD defende a clarividência e o esclarecimento dos factos. Este é um caso que está na ordem pública, é um caso que tem e que deve ser esclarecido. O Sr. Presidente da República já prestou as declarações, o Governo não prestou ainda qualquer tipo de declarações, o Governo ainda não esclareceu, não explicou o que realmente aconteceu e continuamos aqui num enredo de suspeitas
em que ontem tivemos o conhecimento, se está referido no boletim clínico das crianças que um secretário de Estado solicitou a consulta e confere ao Governo fiscalizar este tipo de situação. Isto é uma situação grave, é uma situação inadmissível, é uma situação que demonstra falta de equidade e nós, o Partido Social Democrata, defendemos que o acesso à saúde deve de ser igual para todos os portugueses. E confere ao Governo fiscalizar esta situação e nós queremos, o Partido Social Democrata quer, é que sejam esclarecidos todos os factos e é imperativo ouvir aqui os ex-membros do Governo, o Governo, porque os portugueses têm o direito e têm a necessidade de saber o que se passou neste caso e a Assembleia da República é o sítio certo para ouvir as entidades requeridas, para ouvir as individualidades requeridas, porque cabe à Assembleia da República fiscalizar e escrutinar o Governo e as ordens e as próprias administrações públicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faça favor.
Sr. Presidente, só para fazer agradeço, mas eu ouvi o Sr. Deputado Rui Cristina a fazer uma afirmação que, entretanto, não sei se teve a oportunidade de ver. Ontem, já tarde, houve uma entrevista com o Dr. Levy em que ele disse quem é que tinha marcado a consulta. E, de facto, essa hipótese de ter sido o senhor ex-secretário de Estado a marcar a consulta já foi desmentida pelo Dr. Levy, que ontem revelou que tinha sido a diretora a marcar, uma médica diretora a marcar a consulta. Era só para corrigir. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, Sra. Deputada e colega. A questão é que no boletim está lá escrito e está lá implícito que a consulta foi requerida por Secretário de Estado. Muito obrigado. Escrito e implícito.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Faça favor, Sr. Deputado Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este último ponto, eu diria que temos, portanto, versões contraditórias. Isso, a versão do Dr. Levy será seguramente uma versão a considerar, mas não é letra de lei, não é para nenhum destes casos, é por isso, destes temas, é por isso que estamos precisamente a querer saber o que se passa. E, portanto, nessa medida, a declaração, se existe nestes termos em que a senhora deputada a põe, não nos esclarece definitivamente. O mais que pode dizer é que temos, de facto, versões contraditórias sobre esta matéria, aumentando, portanto, o interesse em esclarecer aquilo que realmente se passou ouvindo os envolvidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Nenhum Sr. Deputado quer usar da palavra? Eu julgo que o que está aqui em causa, pelo que eu percebi da intervenção do Partido Socialista, é de que estariam disponíveis para... Não estão disponíveis para que sejam ouvidas todas estas entidades, ou todos estes, o ex-ministro, o ex-secretário de Estado, etc., ex-presidente do Conselho de Administração, mas estão disponíveis para que seja ouvido o atual presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário e o seu ministro da Saúde sobre este tema específico. Portanto, eu, no fundo, o que punha aqui à consideração é se a iniciativa liberal está disponível para que nós possamos, digamos, separar estas duas audições das outras que o Partido Socialista não está disposto a aprovar. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal apresentou este requerimento porque entende que a audição de todas estas pessoas e entidades é fundamental e, portanto, nessa matéria não há disponibilidade da nossa parte para partir este requerimento em partes. Muito obrigado.
Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Eu só queria deixar uma nota e fazer um requerimento oral. A primeira nota é para dar conta de que, de facto, a posição da Iniciativa Liberal é uma posição, agora e manifestada, é uma posição que evidencia bem que o interesse não é esclarecer absolutamente nada. Que o interesse era apenas colocar o Partido Socialista perante a circunstância de votar favoravelmente a vinda de dois colegas deputados, já agora que o próprio regulamento, de forma muito duvidosa, admitiria. E, portanto, creio que esse primeiro logro fica aqui já esclarecido. O requerimento é para sermos consequentes com aquilo que foi a defesa que aqui fizemos no primeiro ponto. É que o Partido Socialista é absolutamente implacável com a exigência quanto ao esclarecimento do que tiver que ser apurado. E, portanto, se estaríamos disponíveis para votar favoravelmente a vinda do Sr. Ministro e a vinda da Sra. Presidente do Conselho de Administração, não havendo vontade da Iniciativa Liberal de o fazer, desagregadamente, o Partido Socialista requer oralmente a sua audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Percebido. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu diria que o Partido Socialista tem que ter alguma cautela quando se arvora como defensor absoluto da separação de poderes e da legalidade. Eu penso que todos teremos presente que o secretário-geral do PS e também primeiro-ministro António Costa já se pronunciou sobre a qualificação jurídica de crimes muito recentemente, quando foi do episódio do Ministério das Infraestruturas. O atual Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, já quis interferir nos tempos da Justiça, dizendo que seria importante ter uma decisão até determinada data. E, portanto, nessa matéria, o que eu queria dizer ao Sr. Deputado do Partido Socialista é que a Iniciativa Liberal não recebe lições de separação de poderes nem de legalidade de ninguém, e muito menos do Partido Socialista, que tem estes antecedentes, que não são antecedentes históricos esquecidos na memória dos portugueses, são antecedentes bem presentes e bem recentes. E, portanto, era só esse sublinhado que pretendia fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra sobre este tema? Não? Então,
Sr. Presidente,
faça favor,
desculpa,
Sr. Deputado.
Desculpa. Visto que se requer, o Partido Socialista requer a vinda do Sr. Ministro da Saúde, o Partido Social Democrata também requer a presença do Dr. Daniel Ferro, visto que ainda faz parte dos quadros e que trabalha no Santa Maria. Do pressuposto que o Partido Socialista disse que só chamaria quem estivesse em funções. E nós achamos que é alguém que nos pode trazer aqui dados bastante importantes e relevantes para se esclarecer esta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Peço desculpa, porque é dirigente e trabalhador da Administração Direta do Estado.
Muito obrigado. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não me cabe a mim sustentar os requerimentos do PSD. O PSD tem a legitimidade de requerer a vinda oralmente ou por escrito de quem entender. A nós cabe-nos, em função do requerimento e da fundamentação do requerimento, tomar uma decisão sobre ele. Sobre essa matéria, dizer que a fundamentação que o Partido Socialista aduziu para a chamada do Sr. Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Ministro da Saúde é aquela que justamente evidenciámos na primeira intervenção. É isso que preside a nossa vontade, é a de esclarecer efetivamente. O requerimento da Iniciativa Liberal, quanto ao cidadão que o Sr. Deputado agora invoca, falo na qualidade de ex-presidente do Conselho de Administração. E, portanto, nós, para sermos coerentes com aquilo que dissemos, o Conselho de Administração é representado pela sua atual Presidente. É ela que representa o Conselho de Administração, é ela que está no exercício das funções e é precisamente a senhora Presidente que representa o Conselho para eventuais esclarecimentos. E, portanto, se estamos a tratar de um representante, digamos assim, de uma organização diferente daquela que se pretendia acautelar com o nosso requerimento, podemos considerá-lo. Se é um outro cidadão que representa a organização que está representada pela Presidente, aí naturalmente que não merecerá o nosso voto favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado,
Sr. Presidente. Sim, mas só para referir que é ex-presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa, mas que hoje em dia também representa outros cargos públicos. Por isso, nesse caso, é que o Partido Social Democrata acha por bem que seja, porque eu acho que o interesse, o intuito aqui do Partido Social Democrata e dos outros partidos é que sejam esclarecidos, é que haja aqui, sejam dados os devidos esclarecimentos sobre este assunto. Porque eu acho que o objetivo desta Assembleia da República é que se consiga saber o que realmente se passou. Esse é o objetivo, esse é o nosso trabalho fiscalizador deste órgão de que todos fazemos parte, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que as posições estão claras, estão bem definidas. Vamos então votar o requerimento da Iniciativa Liberal sobre o alegado favorecimento de duas bebés gêmeas que sofrem de atrofia muscular espinhal no acesso ao tratamento com um medicamento em questão. O pedido urgente era para que fossem ouvidas a senhora ex-ministra da Saúde, doutora Marta Temido, o senhor ex-secretário de Estado da Saúde, doutor António Salles, o senhor ex-presidente do Conselho de Administração, doutor Daniel Ferro, o senhor presidente do Conselho de Administração do Centro, a senhora presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário, o senhor ministro da Saúde, o seu ex-chefe de gabinete do seu primeiro-ministro e o senhor ex-secretário de Estado das Comunidades, o senhor ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Portanto, isto vai ser votado em bloco e, a seguir, votamos o requerimento oral do Partido Socialista.
Depois o do PSD.
Depois o do PSD. Muito bem. Também fez um requerimento oral. Vamos então votar. Está percebida a dinâmica da votação? Vamos primeiro votar este requerimento da Iniciativa Liberal na sua totalidade.
Esse é o
primeiro? Esse é o primeiro, obviamente. Os outros... Vamos votar. Senhores deputados. Senhores deputados, vamos votar. Chamo a vossa atenção. Quem vota contra este requerimento da Iniciativa Liberal? O Partido Socialista. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, este requerimento não foi rejeitado. Vamos então votar o requerimento oral do Partido Socialista para que sobre este tema, sobre o alegado favorecimento de duas bebés gêmeas, seja ouvida a senhora Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário, Lisboa Norte, e seja ouvido o senhor Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro. Quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Foi aprovado com a abstenção da Iniciativa Liberal, a audição da senhora Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Ministro da Saúde sobre este tema. Vamos votar o outro requerimento oral, que é o requerimento do PSD, para audição. Juntar a estas duas, a audição do senhor, do Dr. Daniel Ferro. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, foi rejeitada a audição do Dr. Daniel Ferro. Muito bem. Sendo assim, eu sugeria-vos o seguinte, para as coisas ficarem absolutamente... Ah, faça favor, Sr. Deputado. Peço desculpa.
Com este veto do orçamento do Partido Social Democrata fica implícito e clarividente que o Partido Socialista não quer nenhum tipo, não quer que venha à Casa da Democracia as pessoas que possam prestar os devidos esclarecimentos. A questão é essa. O Partido Socialista não quer saber qual foi realmente o que é que aconteceu. Não é assim que se presta o devido trabalho a quem nos elegeu.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça favor, Sr. Deputado.
Eu tenho muito respeito pelo Sr. Deputado Rui Cristina, mas sobretudo tenho respeito, muito respeito pela minha própria inteligência. Eu creio que o Grupo Parlamentar do PS foi muito claro quanto ao critério que presidiu a votação nestes requerimentos. E o critério que presidiu a votação nestes requerimentos é o cumprimento do nosso regulamento. Nós escrutinamos o Governo e os órgãos da administração. não escrutinamos o governo e os órgãos da administração através de pessoas que desempenharam funções no passado. São as pessoas que desempenham atualmente funções. O senhor deputado não consegue perceber isso, eu não posso explicar de outra forma.
Muito obrigado, senhor deputado.
No nosso regimento da Assembleia da República, artigo 102, participação de membros do governo e outras entidades. No ponto 2 está, dirigentes e trabalhadores da administração direta do Estado. O doutor, a quem nós criamos o requerimento para chamá-lo aqui à Assembleia da República, faz parte deste ponto número 2. E foi ex-administrador do Conselho de Administração, ex-presidente do Conselho de Administração.
Muito obrigado.
Ex-presidente do Conselho de Administração.
Então, muito obrigado.
Poderia-nos dar aqui os verdadeiros esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado. Eu julgo que está tudo claro. Srs. Deputados, eu entretanto, para que as coisas fiquem claras, também em termos da opinião pública, eu pedi-vos o seguinte. Nós temos alguns pedidos de requerimentos urgentes. No dia, portanto, a ideia seria no dia 13 de dezembro, íamos ouvir. Há um requerimento do Bloco de Esquerda urgente sobre a situação da falta de recursos que levou à entrega de escusa de responsabilidade por parte de vários profissionais. Vamos ouvir a senhora ex-diretora dos Serviços Farmacêuticos e o Conselho de Administração do IPO. E vamos fazer já, nesta reunião do dia 13, a audição da senhora Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte sobre este tema. Para a audição do Ministro, há um requerimento putestativo do Chega e há este requerimento que foi agora aceito. E, portanto, íamos propor a audição do Sr. Ministro em duas fases, digamos assim, um sobre este tema e outro sobre o putestativo, no dia 20 do 12. Portanto, dia 13 do 12, arrumávamos os assuntos pendentes sobre audições urgentes, onde incluíamos já a senhora Presidente do Conselho de Administração sobre este tema. E no dia 20 íamos ouvir o Sr. Ministro da Saúde sobre os dois assuntos, sobre o putestativo e este caso. Estamos de acordo sobre isto? Reunião do dia 13 e reunião do dia 20. Estamos? Ninguém se opõe? Portanto, estão marcadas as audições. Vamos. Dia 13, dia 20, duas audições seguidas do Sr. Ministro da Saúde, no mesmo dia. Espero que esteja disponível no dia 20.
Vamos voltar ao ponto 7?
De acordo? Vamos prosseguir os nossos trabalhos. Vamos voltar aqui ao ponto 7, que é a votação no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei do LIVRE. E o que se coloca aqui, colocava-se ao Bloco de Esquerda e ao Partido Socialista. Colocava-se ao Bloco de Esquerda e ao Partido Socialista a questão da retirada das audições. Bloco de Esquerda, faça favor. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, da nossa parte, não temos nada a opor. O LIVRE fez o requerimento para que se pudesse avançar com maior rapidez e, considerando a altura em que estamos, não temos neste momento nada a opor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Peixe. Faça favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, caros colegas de deputados, o Partido Socialista apresentou um requerimento no sentido de solicitar um parecer escrito aos serviços partilhados do Ministério da Saúde por ser entidade responsável pela linha SNS 24, mas neste momento nós estamos também em condições de prescindir deste requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anabela Rodrigues. Sendo assim, vamos marcar o prazo dia 19 também. Se estiverem de acordo, o mesmo prazo dos outros. Para a apresentação de propostas de alteração. De acordo? Dispensaram. Não, propostas de alteração até o dia 19 de dezembro, certo? Estão dispensadas as audições. Muito obrigado, Srs. Deputados. Outros assuntos. E vamos conseguir terminar a reunião, fantástico. Tínhamos aqui, baixou à Comissão de Saúde a petição número 233, 15 segunda, os enfermeiros reclamam relevante... O que acontece aqui é que isto são duas petições Posições moratórias automáticas que diz respeito a questões relacionadas com o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho da administração pública. Ora, este assunto cabe à 13ª Comissão e não à Comissão de Saúde. E, portanto, esta... porque, de acordo com a súmula de 23 de Fevereiro, os assuntos ligados ao CIADAP devem ser tratados na 13ª Comissão. E, a petição número 1315-1, com os mesmos peticionários e com o mesmo pedido, exatamente igual, já está na 13ª Comissão. São duas petições com as mesmas assinaturas, com o mesmo assunto, com o mesmo tema, uma que está na 13ª e outra que calhou à Comissão de Saúde. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, longe de mim querer interferir naquilo que foi uma decisão da mesa, naturalmente fez a distribuição da baixa à especialidade, considerando a área que tem a ver com a área de trabalho. Contudo, aquilo que me parece ter ficado assente numa das reuniões de presidentes de comissões tinha sido que o ministro que tutela esses trabalhadores seria nessa comissão, onde ele é ouvido regimentalmente, seria nessa comissão. Contudo, o PCP, naturalmente, que não está aqui a colocar em causa, evidentemente o que vai acontecer é que vão ter que ser, pelo menos da nossa parte, e imagino da parte dos outros grupos parlamentares, os deputados que acompanham a Comissão de Saúde a ter que se deslocar à Comissão de Trabalho para fazer esse processo. E, portanto, mas pronto, se é assim que está, mas como parecia, o que terá ficado decidido, não sei se isso houve alteração, é o ministro que tutela a área, onde faz as audições regimentais, seria aí que deveria ser feita essa discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Eu percebo o que digo, percebo perfeitamente a sua intenção. Acontece que na conferência de presidentes das comissões permanentes, de 23 de fevereiro, de 2023, que serve de interpretação do documento das competências das comissões parlamentares permanentes, diz o seguinte: são da competência exclusiva da 13ª Comissão as matérias laborais assentes na Lei Geral de Trabalho em funções públicas e legislação específica conexa, as quais são igualmente acompanhadas pela Ministra da Presidência. Exemplo, CIADAP. E, portanto, nós temos que cumprir esta decisão que está na súmula número 6 de 23 de Fevereiro. Estamos de acordo sobre isto. Cumpra-se. Outros assuntos? Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. Só para partilhar com todos o seguinte, na sequência de uma aprovação na Subcomissão de Saúde Global de um programa para uma conferência sobre acesso à vacinação e saúde global, eu e o Sr. Presidente fomos falar com o Sr. Presidente da Assembleia da República, a quem apresentámos o programa que tinha sido consensualizado na última reunião da Subcomissão. O Sr. Presidente da Assembleia da República ficou de indicar datas no início de janeiro que ele estaria disponível para abrir a conferência, o que fez nos últimos dias do mês passado. E, portanto, em função disso, estamos a trabalhar e apresentarei também o resultado desse trabalho de marcação, em função, mas é um trabalho que eu penso que corresponde muito à vontade dos partidos políticos, de realizar a conferência no dia 9 de janeiro, na sala do Senado. E, portanto, era isso que eu queria partilhar com todos os seus deputados, no seguimento, aliás, da reunião que nós tivemos com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Cruz Sanches. É verdade. Apresentámos ao Sr. Presidente da Assembleia da República uma proposta e está em desenvolvimento. Estamos a tentar acelerar em função dos acontecimentos recentes para que se realize no dia 9. Muito bem. Algum Sr. Deputado tem algum tema específico para apresentar? Sendo assim, encontramos-nos em breve. Até logo. Muito obrigado.